trago agora a repercussão de uma reunião que tem tratado da ordem de despejo movida pelo Departamento Municipal de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, a moradores dos bairros Rodrigues, Nossa Senhora Consoladora e áreas próximas, né, ao Estádio Adão Castellano. E vamos saber se tem novidades nesse sentido. O vereador do PDT, Ariovaldo Carlos da Silva, está acompanhado da moradora do bairro Nossa Senhora Consoladora, dona Terezinha, para a gente tentar trazer algumas informações acerca desse movimento que está acontecendo. Vereador Ariovaldo, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Agradeço mais uma vez a oportunidade e bom dia, dona Terezinha.
Que bom. Como é que está, dona Terezinha? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Paulo. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Cacique. E quero agradecer pela oportunidade que vocês estão nos dando e agradecer também o Ariovaldo pelo convite.
Que bom. Bom, dona Terezinha, para a gente situar o nosso ouvinte, a senhora é moradora do bairro Nossa Senhora Consoladora.
Exatamente.
Quanto tempo lá já?
Desde 79.
Desde 79.
Sim.
Tinha alguém já da família que morava antes lá, dona Terezinha?
Toda a família, inclusive eu iniciei a minha família. Assim que eu casei, eu já fui morar lá e lá eu fiquei até hoje.
E agora essa preocupação aí, né,
de certa forma. Pois é, depois de tantos anos, sabe, a gente nem estava pensando em passar por isso, né? E daí veio esse devereda, sabe, essa notícia e a gente fica meio que opressiva, né? Porque a gente não sabe como que vai dar no final, como que os moradores vão ficar, né?
Pois é. É isso que a gente precisa saber, que passos estão sendo dados, vereador Ariovaldo, e quais são as novidades que a gente tem nesse sentido.
Paulo, assim, ó, tu sabe que desde a notificação do DENIT, que foi traumática, diga de passagem, a todos os moradores, eles estão com essa aflição, né? Como a dona Terezinha colocou, há mais de 40 anos ela reside lá, e aí você recebeu uma notificação, né, com os policiais batendo a sua porta aí, todas as pessoas de bem aí, não é muito fácil, né? E o convite, né? Convite, entre aspas, a notificação a sair de suas residências. Bom, nós fizemos uma reunião no DENIT, lá em Passo Fundo, onde nós fomos atendidos lá pelo gerente regional, o Adalberto, e a gente saiu de lá com algumas certezas, Paulo. Uhum. A primeira certeza é que na área do DENIT, na área de domínio do DENIT, essas pessoas elas vão ter que sair.
Tem que sair daqui.
É, mais cedo ou mais tarde, é uma área pública, é uma área federal. Uhum. Então, nós saímos de lá com essa certeza, a dona Terezinha estava lá, assistiu tudo. Mas também nós saímos com algumas certezas positivas. A primeira delas é que o Adalberto nos falou que ninguém do DENIT vai chegar derrubando as casas, como alguns comentários que saíram, né, que iriam chegar derrubando. Então, nós saímos de lá com essa certeza e que o processo ainda está na fase administrativa do DENIT, sabe? Uhum. E cabe negociação, cabe conversa, tudo isso aí. E a maior certeza que nós saímos de lá, edita pelo próprio Adalberto, é a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha para com esses moradores. Né, a responsabilidade de enquadrar esses moradores em algum programa habitacional. E aí também eu não vou deixar só a responsabilidade por parte da Prefeitura Municipal, porque todos nós, né, e eu também me coloco nessa, temos essa responsabilidade com esses moradores, Paulo.
Verdade.
De achar, de procurar e de achar uma solução para o caso. Por exemplo, nós temos que mexer também com o governo federal para que disponibilize um programa habitacional junto com a Prefeitura de Lagoa Vermelha para que recoloque esse pessoal numa área segura, numa área boa, né, se for este o caso, para que mais tarde eles tenham, né, a sua moradia. Então é isso que nós estamos buscando, Paulo. E agora o próximo passo, e nós precisávamos desse primeiro contato lá em Passo Fundo, agora o próximo passo é a marcação, né? Nós vamos marcar via Câmara de Vereadores uma audiência pública. Ótimo. Onde realmente nós vamos discutir, né, toda essa problemática, e nessa audiência pública nós vamos convocar a Prefeitura, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, o próprio DENIT já garantiu presença, né? E ao, todos os políticos influentes que possam nos ajudar, a gente vai convocar também, uhum, né, Paulo? Para que dessa reunião, que dessa audiência pública, se saia já, de repente, um projeto, né, habitacional, ou pelo menos um esboço de que caminho nós vamos seguir aí para realocar esses moradores.
Pois é, prazos a princípio, vereador Ariovaldo, foram dados ou não?
Não, foi dado o prazo para os recursos, né, que uhum, já expirou, e todos os que foram notificados a princípio fizeram seus recursos, mas como o diretor Adalberto nos falou, ainda está na fase de construção do processo, fase administrativa, para depois, posteriormente, ser encaminhado, de repente, ao Ministério Público Federal, que vai defender a área do DENIT.
As responsabilidades que foram passadas para o município em relação a providências, elas dizem respeito até mesmo em fazer um cadastro de quantas pessoas deverão sair dessas áreas, vereador?
Essa responsabilidade agora eu vou até a prefeitura, eu não tenho essa informação ainda, Paulo, porque nós soubemos, até pelo próprio Adalberto do DENIT, que uma funcionária da prefeitura entrou em contato com o DENIT para ver em que pé estava essa situação dos moradores. Então a gente ficou, saiu de lá grato e feliz com essa notícia, que a prefeitura internamente já está preocupada, né, em saber pelo menos as informações. O que a gente tem de notícia é que foram algumas pessoas ligadas à prefeitura fazer a medição, né, dona Terezinha, das casas, né, agora esses dias. Agora, o porquê dessa medição a gente não sabe ao certo.
Medição da área de cada casa?
Eles estiveram lá medindo, aí a gente perguntou o porquê, eles falaram assim para mim, né, que eles iam medir para ver se realmente estava na área do limite, sabe? Uhum. Foi só o que eles responderam. Aí mediram, sabe, bem a frente, os lados, tudo, sabe?
A sua está?
A minha, não falaram. Só não que falaram. Daí, durante, eles falaram assim que com 10 dias eles vinham dar a resposta se estava ou não. Mas até o momento não vieram, uhum, né?
Hoje é difícil calcular quantas residências, mais ou menos, vereador Erovó?
É difícil dar um número preciso, mas nós estamos falando aí de, no mínimo, 30 famílias dos dois lados da cidade, tanto do bairro Rodrigues como do Nossa Senhora Consoladora, né? Uhum. No mínimo, 30 famílias, né? Vão ser afetadas famílias. Claro que também tem, que a gente não está muito ao par aí, Paulo, mas também teve notificação ao longo da BR-285, sentido Parque de Rodeios, né? Um posto de gasolina, parece-me que foi notificado, um pessoal de Barretos também, que pertence a Capão Bonito, também parece que foi notificado. Aí, o interessante é que eu perguntei ao Adalberto, né, que era uma curiosidade minha, por que Vacaria, né? Pois Vacaria passa a BR do ladinho das casas e empreendimentos, né? Uhum. Ele me disse que há muito tempo foi municipalizado aquele trecho, né?
É de responsabilidade do município.
É de responsabilidade do município, né? Uhum. Então, e daí eu perguntei se existiria essa possibilidade aqui, né? Ele disse que no momento não, né? Porque seria uma concessão do DENIT, né? Eu imagino, né, Paulo? Porque daí eu estou aí falando um assunto que eu não tenho maiores informações. Mas algo tem que ser feito. Então, a gente fica feliz com esse interesse da prefeitura em, pelo menos, saber quem são os moradores para nós construirmos junto, né, Paulo? Agora o momento é de se unir, né? Pedir aí, se colocar à disposição do Executivo Municipal para que nós encontre uma saída aí que resulte de bom grado para todos nós aí.
Então, aqui nós estamos com a dona Terezinha, que é uma representante aí do bairro Nossa Senhora Consoladora, a Débora normalmente acompanha a moradora do bairro Rodrigues.
Ela não pode vir.
Não pode vir, né? Mas, Ariovaldo, o recado, assim, de um modo geral para esses moradores, qual é o recado que você, que está acompanhando eles desde o início, passaria nesse momento?
É de tranquilidade, né, Paulo? Porque foi isso, a dona Terezinha pode exemplificar melhor do que eu, né? A gente saiu de lá tranquilo, por quê? Porque nós temos um prazo. Né? A gente não sabe qual é esse prazo, mas existe discussão. Eles não vão chegar do dia da noite para o dia derrubando casa ou tirando o pessoal de casa.
Então, é um prazo que ainda não tem um prazo.
É um prazo que ainda não tem prazo, né? Mas eu acredito que você tem aí um bom prazo aí para nós discutir. E saímos de lá tranquilos que a prefeitura, sim, ela está fazendo um esboço aí e, a princípio, está se engajando aí. E, como eu disse, não vamos deixar só na prefeitura, vamos buscar aí um apoio, né, Paulo? Uhum. Vamos usar aí a Câmara de Vereadores também para buscar uma solução aí para esse pessoal.
Tenho certeza que você, como representante da comunidade, deve ter perguntado também se a ideia deles é fazer alguma obra, vão fazer daqui a pouco. Vocês perguntaram isso?
Eu perguntei assim, o porquê querem tirar nós dali, o que vocês vão fazer, uma nova pista. Ele falou assim, que ele me respondeu que não, que no momento eles não têm ideia, mas que eles querem o lugar desocupado, sabe? E assim, Paulo, eu concordo em sair, não é da gente, não é, a gente vai sair. Uhum. Só que assim, eles vão ter que falarem com nós, colocar a gente num lugar que nós gostamos, que os moradores gostam, porque pensam onde a gente mora, pertinho do centro.
Tem que ser um lugar digno, né?
Sim, um lugar bom. E no momento, os moradores do bairro ali, Consolador, que eu estou representando, que estiverem me ouvindo, que nos unir, sabe? Uhum. E tudo para um lado só, porque se uns pensarem pela esquerda ou pela direita, a gente não vai chegar a um denominador nunca, né? É. Então, a gente pensar tudo igual é bom para nós e bom para quem quer que nós saia dali, né? Porque o Denit soltou para a prefeitura, né? Um empurrou para o outro. Vamos ver se a prefeitura faz alguma coisa por nós, porque eu, Paulo, pago PTU, sempre paguei, continuo pagando.
Olha aí.
Né? Como uma moradora digna, eu pago. Só que eu quero assim, ó, não simplesmente não coloque a gente num lugar que a gente não vai gostar, porque lá na frente é a dor da cabeça, né? É porque verdade. Se a gente tem uma moradia como eu tenho lá, foi com suor, foi com tanto sacrifício para a gente estar onde a gente está.
E quando eles daqui a pouco não dão perspectiva, Arevaldo, de fazer uma obra ali, daqui a pouco uma via, digamos assim, né? Abre um precedente para que quando eles saírem, daqui a pouco alguém ir morar lá também.
Exatamente,
né?
alguém vai e pode invadir a área, né, desse pessoal onde foi desocupado. Agora, uma coisa assim, né, Paulo, que é uma coisa que desde que eu me faço vereador ou estou vereador, se tem, eu queria descobrir, queria entender o porquê que essa relação não é muito boa com o pessoal do DENIT e Lagoa Vermelha. Porque se você for analisar, qualquer outra cidade, os trevos são iluminados, a grama é cortada. Lagoa Vermelha é um parto para nós conseguir um corte de grama do DENIT. É um parto, nós não temos iluminações nos nossos trevos. Ali no trevo do Uca, ali, vários me pediram uma lombada eletrônica, não se tem essa concessão.
No trevo dos Romã, tá no trevo do filme de terror aquilo lá.
Exatamente. Eu queria... tem uma parada de ônibus que tem uns buracos ali na frente da Bela Casa, que a gente discutiu ontem na Câmara de Vereadores, que não é área do município, é do DENIT ali, também não arrumo. Eu queria saber o porquê que Lagoa Vermelha, o que aconteceu, sei lá, se ano passado, a briga não é nossa, a briga não é dos moradores. Então, a gente vai ter que entender esse assunto, discutir o que aconteceu e procurar, sim, o governo federal, que tem responsabilidade sobre isso, né, Paulo? Porque, assim, ó, o trevo do Romã, por exemplo, que está um trevo muito perigoso, e quando uma vida for perdida ali, de quem é a responsabilidade? Eu acredito que quando começar a responsabilizar pessoalmente as pessoas que são responsáveis pelo trânsito, aí nós vamos ter uma solução. Uhum. Por exemplo, um engenheiro do DENIT que não aceita mudanças ou que não fazem mudanças no trevo. A responsabilidade está por aí. E nós estamos falando de vidas, né, Paulo?
Poxa vida. E o alerta está sendo feito e não é de hoje.
Exatamente.
Arevaldo, obrigado. Você tem um último recado aí, Arevaldo?
Eu tenho, Paulo, com a tua permissão aqui, eu quero falar aqui sobre a menina Tyler, uma menina de 6 anos, que infelizmente está com um problema grave de saúde. Hoje encontra-se em Passo Fundo, hospitalizado. E tem uma campanha aí, várias pessoas estão ajudando. Eu gostaria de aqui falar o Pix. Quem puder ajudar, não é golpe, porque muitas pessoas acham que é golpe, não é golpe. O Pix é 54997138547. Vou repetir, 54997138547, em nome de Tatiele de Souza Chaves, que é a mãe da Taylor. Esses pais estão passando esse problema grave com a sua pequena, e eu que peço encarecidamente aí, quem está ouvindo esse canhão que é a Rádio Cacique, se puder fazer qualquer doação. Essa menina, ela precisa de um exame caro, mas os pais não têm condições financeiras, inclusive, de se manter lá em Passo Fundo. Então, eles estão sobrevivendo de ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração das pessoas aí e vão aí se compadecer. Muito, muito obrigado, Paulo.
Deixa eu anotar aí para a gente reforçar, então, Revolto. O Pix.
O Pix é 54997138547. 54997138547, em nome de Tatiele de Souza Chaves.
Valeu, obrigado pela participação aí, viu?
Obrigado.
Dona Terezinha, um abraço para a senhora. Tudo de bom, viu, Dona
Terezinha?
Obrigado,
Paulo, pela oportunidade e um bom dia a todos.
Tá legal. Obrigado a Dona Terezinha Orevaldo, falando sobre essa questão da reunião com o DENIT, e certamente a partir de agora teremos outros desdobramentos sobre esse assunto.